Eu quero dar sequência da última vez que estive aqui, sobre este assunto. Seja sempre determinado no Senhor. E o nosso texto base está em Provérbios capítulo 4, versículos 23 ao 27, que nós vamos ler agora, por gentileza. Tenha cuidado com o que você pensa. Tenha cuidado, tome cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para sempre, com toda confiança, não abaixe a cabeça envergonhado. Então, vamos ver. Nós acabamos de ler uma parte do nosso texto base. E qual é o conselho, qual é a proposta de Deus? Que nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos. Tome muito cuidado com a maneira em que você está alimentando sua mente, tá? Por quê? Porque você é dirigido pela sua maneira de pensar, pela sua estrutura mental. Todos nós passamos por grandes dificuldades. A vida é assim. Não pense não. Hoje você pode estar bem, mas amanhã você vai estar enfrentando algum vale, algum momento difícil. E a maneira como você construiu os seus pensamentos, você verá os resultados naquele momento de dificuldade. Se você não colocou coisas eternas na sua mente, você vai entrar em desespero, um desespero profundo, tá? Profundo, porque desespero bate em todos nós, não tem como, tá? Mas você vai entrar em desespero profundo e possivelmente cairá em depressão. Agora, tome cuidado com a sua maneira de pensar para que você não fale mentiras. Eu pergunto para você, quem é o pai da mentira? É o diabo. Não é assim que a palavra de Deus diz? Ele é o diabo. Então, quando nós nos tornamos mentirosos, nós estamos agindo pelos princípios de Satanás. E nem diga palavras perversas. O que é a perversidade? Tome cuidado para não prejudicar o teu próximo. Correto? Tome atitudes edificantes. Às vezes, quando nós temos que falar uma palavra verdadeira a alguém, magoamos. Mas, por outro lado, não prejudicamos. Nós estamos edificando a pessoa. Então, a palavra de Deus diz que a sua maneira de pensar vai evitar você de se tornar um mentiroso e uma pessoa perversa. Mas ela diz ainda que a estrutura dos seus pensamentos podem fazer com que você tenha um olhar firme para a frente, para o futuro, tá? E nós temos que ter o olhar sempre voltado para a eternidade, e isso com toda confiança. A palavra confiança, ela se refere à palavra fé, e a palavra fé é sinônimo de fidelidade, submissão, obediência. Muito bem. Não abaixe a cabeça envergonhado. Então, quando você tem uma estrutura mental bem formada, bem equipada, bem capacitada pelas coisas da graça de Deus, tá? O que acontece? Você não é uma pessoa cabisbaixa, você não é uma pessoa envergonhada, tá? Você não se humilha para si próprio, tá? E nem para o mundo. Você tem a cabeça erguida porque você confia em Deus. A única pessoa para quem você se humilha é Deus. Então vamos continuar. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Não é que você vai ficar planejando sua vida e Deus vai ter que abençoar simplesmente porque você acha que planejou bem. Você não deve se esquecer que o homem faz muitos planos, mas a última palavra vem do Senhor. No entanto, Deus nos dá autoridade para escolhermos caminhos. Deus não vai matar você porque um dia o seu pai disse que você seria médico e você resolveu ser advogado, tá? Então você gosta de direito, então você vai ser advogado. Ou então você gosta do direito e vai para a área da medicina, da ciência. Então, Deus não vai matar você por causa disso. Mas Deus está dizendo, quando você faz planos, tá? Construa seus planos sobre uma estrutura mental correta, sem mentiras e perversidade. Tá? Não prejudique ninguém. Não viva cabisbaixo. Olhe para a eternidade. Não permita que os seus planos lhe roubem o quê? A eternidade. Porque muitas pessoas apenas, eles preparam-se para o futuro visando apenas dinheiro, materialismo. E eles não olham que um dia eles terão que sair desta vida e terão que prestar contas a Deus. Então vamos continuar. Veja só. Evite o mal. Ó, evite o mal, a malignidade. E caminhe sempre em frente. Não pare de andar na direção que Deus determinou. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. O que é isto, senão determinação? Decisão e determinação. Se Deus está pedindo isto de nós, é porque Ele não pode fazer isto em nós. Concorda comigo ou não? Ele não pode fazer isso em nós. Por quê? Deus nos deu o livre arbítrio. Nós não somos animais que vivem por instinto. Naturalmente que nós, como seres humanos, também temos instintos. Porém, nós temos um estado de volição, isto é, nós temos o livre arbítrio, nós temos o direito de escolher, de decidir, tá? Eu não vivo como vivem alguns pássaros, quando é inverno no sul, vou para o verão do norte, quando é inverno no norte, então eu vou para o sul, eu não fico trocando de hemisférios, eu sei como viver aqui no inverno e sei como viver no verão. Então, o que acontece? Porque eu sou um ser inteligente. Não que o animal não tenha a sua inteligência. Ele sabe caçar, ele sabe ficar à espreita, ele sabe sentir medo, ele expressa alegria, ele expressa carinho, respeito, não é? Ele aprende, então ele tem uma certa inteligência. Mas a nossa inteligência, ela é superior. Superior, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com a capacidade de escolher, de decidir, de criar coisas, de inventar coisas, de determinar certas coisas. Nós fomos criados para expressar a glória de Deus por meio da nossa maneira de viver, do nosso estilo de vida. Então, Deus está pedindo de nós que nós busquemos uma vida aprovada por Ele. Agora, como seria bom se cada um de nós pudesse entender plenamente a razão do chamado divino, os propósitos, tá, envolvidos no chamado divino. Se nós entendêssemos o chamado divino em relação aos propósitos que estão nele, como isto se tornaria uma bênção, pois nós participaríamos das grandes e ricas bênçãos de Deus, tanto no presente como também no futuro. Com toda certeza, nós participaríamos das bênçãos de Deus, tanto no tempo que estamos vivendo, como as bênçãos eternas do Senhor. Se nós entendêssemos a razão ou as razões de Deus ter nos chamado. Infelizmente, muitos cristãos não entendem isso, não entendem. E Deus está constantemente pedindo que seus filhos entendam, procurem entender essas razões. E a grandiosidade das promessas de Deus. As promessas de Deus são maravilhosas, são eternas, tá? Porém, sem determinação, você nunca as alcançará. Deus diz para alguém assim: ah, eu liguei para uma irmã, então Deus falou comigo por meio dela que eu vou ganhar isso e ganhar aquilo. Tá, então senta no sofá e fica lá esperando. Correto? Senta lá e fica esperando. Você não vai alcançar nada. Porque quando Deus nos dá uma promessa, significa que você vai ter que trabalhar muito para permanecer naquele caminho a fim de alcançá-la. No entanto, Deus não pode nos obrigar a sermos determinados. Por quê? Porque esta é uma atitude que cabe a uma decisão humana. Deus não pode dizer assim: eu vou dar agora em você, para você, um espírito de determinação. Eu vou dar a você agora um espírito de coragem. A palavra de Deus diz que nós temos o espírito de coragem, mas não diz que nós recebemos a coragem do Espírito. Nós temos um Espírito que pode nos dar coragem, se nós aprendermos a viver com Ele. Nós temos o Espírito de sabedoria, mas Deus não diz que Ele nos deu a sabedoria do Espírito. Nós precisamos desenvolver nossas vidas sobre a sabedoria divina, para aprendermos a enxergar a vida com os olhos de Deus, da maneira como Ele enxerga. Nós temos em nós o Espírito de poder. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o quê? Ou quem? O Espírito Santo. Então nós temos o Espírito de poder, mas nós não carregamos o poder de Deus. Se nós andamos de maneira incorreta, esse poder inexiste. Ele fica inoperante, ineficaz. Por mais que você diga eu tenho poder, por mais que você ore em línguas, por mais que você levante as mãos, ou dance, ou pule, ou corra, ou grite, tudo isso não passará de mera emoção. Veja lá, você quer a amizade de Deus, você quer viver em unidade com Deus, então você tem que ser determinado. Não tem como. Você não pode dizer que é um cristão simplesmente porque frequenta uma igreja. Você não pode dizer que é um cristão porque você está assistindo um vídeo agora no YouTube. Eu sou tremendamente contra a igreja virtual. Eu até enviei a algumas pessoas um gráfico que eu recebi de um irmão, do nosso irmão Frank Boyer. Ele mandou para mim, eu repassei para várias pessoas. Algumas pessoas dizem assim: eu estou com fome espiritual, mais ou menos assim, então eu vou no YouTube buscar a palavra de Deus. Agora, quando você estiver com fome de barriga mesmo, assista o Masterchef. Vai matar a sua fome? Não vai. Se você quer crescer em Deus, você tem que estar na igreja, meu amigo. A igreja é presencial, ela não é virtual. No entanto, se você está enfrentando algum problema, nós temos o dever de entendê-lo e também de procurar ajudá-lo. Nós queremos nos colocar à disposição para ajudar dentro das nossas limitações. Tá? Mas se você faz do YouTube um modelo de crescimento, você está errado, porque isto vai roubar de você a sua fé, ainda que você ouça grandes pregadores. E eu estou dizendo para vocês essas coisas por quê? Porque dentro em breve eu vou parar com esta coisa de reunião ao vivo, tá? É loguinho, vou parar. Talvez este mês seja o último, depois não faço mais. Então veja só, vamos supor que eu quero a tua amizade. Eu falei sobre a amizade com Deus, então você precisa ser determinado. Vamos supor que eu olho para você e eu digo assim: bom, eu quero a sua amizade. Por que eu quero? Eu começo a pensar sobre as razões de tê-lo como meu amigo. Porque você tem certas características ou qualidades que me trarão o quê? Coisas úteis, sadias, farão com que a minha vida cresça, melhore, não é isso? Porque, em sã consciência, se eu começo a conviver com pessoas que deterioram, que destroem meu caráter, que destroem os meus pensamentos, nós não lemos, cuidado com a sua maneira de pensar, que joga para dentro da minha mente só ideias ruins, com certeza eu estou quebrando um princípio da palavra de Deus que logo está escrito no Salmo 1. Eu não devo andar com pecadores, eu não devo me assentar à roda de escarnecedores, eu não devo participar, me associar com eles. O Salmo 1 diz isto, porque senão eu me torno como um deles, ou como eles. Muito bem, se a sua amizade é útil e sadia para mim, para mantermos a amizade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser recíproco, eu tenho que respeitar os limites do respeito. Eu não posso ultrapassar os limites, eu tenho que olhar para você, entender a sua personalidade, procurar conhecer você, conhecer seus gostos, para que eu procure o menos possível magoá-lo. Ou não é assim? Correto? Naturalmente que eu não vou me tornar um escravo teu, mas vou procurar servi-lo como um escravo do Senhor. Esse é o princípio, tá? Então, quando nós buscamos unidade, nós não estamos buscando unidade de pensamento. Entre os cristãos sempre haverá diversidade, variações na maneira de pensar, confrontos. Deus nunca disse que nós fôssemos obrigados a pensar do mesmo modo em todo o tempo. Cada um de nós temos uma maneira de viver. Você na sua casa vive de um modo, eu na minha casa vivo de outro. Particularmente, nós somos diferentes. Neste mundo não existe igualdade. Em nada. Começando pela nossa, como fala? Digital. Não existe digital igual. Não existem olhos iguais. É incrível como o mundo tenta sorrateiramente, arrogantemente desafiar a grandeza de Deus. Nós temos que procurar a igualdade. Que igualdade, rapaz? Que igualdade? Eu não quero ser igual você que está procurando igualdade, porque você é um pé rapado. Eu quero buscar a desigualdade para que eu possa servir àquele que é desigual, a fim de que eu me torne um servo de Deus em favor de alguém para abençoar essa pessoa. Se nós somos todos iguais, então nós somos um caminhão de melancia. E nem esse caminhão de melancia é igual. Nem caminhão de japonês. Não é? Então, veja lá. Quando nós temos ideias contrárias, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que aprender que as nossas ideias são menos importantes do que os princípios e a verdade de Deus. A palavra de Deus é muito maior do que as nossas crenças pessoais e interesses individuais. Nós temos que aprender a conviver uns com os outros pensando como Deus pensa, o que Ele quer. Mas por que nós não conseguimos pensar como Deus? Porque nós não entendemos as razões do nosso chamado. Nós não queremos nos tornar cooperadores de Deus. Às vezes eu recebo certas mensagens no meu e-mail e no próprio celular, dizendo assim: olha, Walter, eu gostava mais da igreja assim, eu gostava mais de você assim, a igreja para mim tem que ser isso, a igreja tem que ser aquilo. Cada um tem uma opinião. Agora, você imagina eu ficar ouvindo essas pessoas e tentando satisfazer cada um? Cada vez que eu venho aqui, eu não quero ser a mesma pessoa, porque cada reunião é diferente. A atuação de Deus não é a mesma coisa todos os dias. O amor de Deus se renova a cada manhã. O amor de Deus é derramado em nosso coração. Nós estamos crescendo de fé em fé, de glória em glória. Isso significa que algo diferente está sendo depositado dentro de nós à medida que somos determinados a crescer. Então, nem dentro de nós existe igualdade. Nós podemos crescer, aprender coisas novas o tempo todo. Deus nos chama, então, para sermos intensamente determinados nele, porque o que ele promete a essas pessoas é de uma grandiosidade sem medida. Deus é tremendo, eu vibro diante dele. Eu fico estupefato, eu fico pasmo quando eu começo a pensar na grandeza de Deus e na minha fragilidade. Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele reconhece a nossa fragilidade. E por isso Ele nos deu o quê? A Bíblia. No entanto, Deus sabe que muitas pessoas olharão para a Bíblia e terão uma certa desconfiança dela, ou então quando abrem suas páginas, eles vão se incomodar com o tamanho daquele livro, as suas histórias, porque eles não entendem a razão daquele livro. A Bíblia é um livro que você deve ler para aprender primeiramente as histórias que estão lá, o que os homens fizeram de certo, de errado, como Deus abençoou, como Deus disciplinou, simples assim. Mas Deus nos deu mestres também, para que possam nos ensinar a Bíblia e nos ajudar em orações, em questões complexas, em questões de perplexidade, de dúvidas que nós temos na vida natural e, por que não, na vida com Deus. Porque muitas vezes nós não entendemos. Nós não entendemos o que ele está fazendo. E Deus não se importa e não se entristece quando nós o buscamos para dizer: Deus, eu não entendo o que o Senhor quer de mim. Eu não estou entendendo. Às vezes a pessoa diz: Senhor, eu não sei se concordo contigo ou não. Me ajuda. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim: eu não sei o que se passa comigo, eu tento fazer tudo certo, mas por que eu estou nessa condição? Não é uma perplexidade? Não é uma coisa que nos coloca em dúvida? Quando eu andava errado, diz a pessoa, eu tinha tudo, eu entrava na igreja, eu dava paz, que paz, eu queria que o cara se lascasse. Eu era um lobo, eu queria morder a mão do irmão. Mas de agora não, agora mudou. Eu chego lá, eu quero servir a Deus e eu estou passando um enrosco. Eu estou dentro de uma escuridão, eu estou dentro de um vale terrível. O que que se passa? Eu não estou entendendo onde está Deus na minha vida. E nós vamos orar. E como Deus responde? Deus, geralmente, ele não fala: olha, eu estou agora permitindo na sua vida este vale. Ele não fala isso. Então as pessoas vão atrás de revelações, porque eles querem encontrar um culpado. Então, eu estou vendo um bicho preto atrás de você. Por que que tem que ser preto? Por que que não pode ser bicho branco? Por que que não pode ser um bicho amarelo, um bicho vermelho, um bicho alto, um bicho baixo, um bicho gordo, um bicho magro, um bicho feio, um bicho bonito? Por que que tem que ser sempre aquilo lá? Aí tem o outro que diz assim: lá no passado você fez assim e agora... Mas, peraí, Quando Deus me chama, Ele não diz que apaga o meu passado? Então por que eu tenho que pagar agora alguma coisa pelo que fiz lá no passado? A Bíblia não diz que se eu confessar os meus pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar-me e não ele não vai trazer à memória aquilo que fiz? Por que que você está revelando que eu tenho que voltar para o ventre da minha... Você lembra aquele negócio de regressão que tinha dentro da igreja? Aquela bobagem que o pessoal ia, ficava deitado no púlpito e ficava em posição de feto e chorando que nem criança. Verdade. As pessoas ficavam deitadas, chorando, para que pudessem voltar, regredir no passado, e então sair de novo do ventre da mãe, sem a maldição. Isso foi feito em muitos lugares. Eu fui criticado, eu apanhei de tapa, porque eu fui contra isso. É um absurdo. O que se faz com a igreja do Senhor é um absurdo. Então veja lá, por que que as pessoas caem nisso? Por que que eles vão atrás de revelação? Porque Deus geralmente não fala do momento, mas Ele fala sobre propósitos futuros. Se você prestar atenção e começar a praticar a palavra de Deus dentro do seu momento, ainda que você esteja quase plenamente limitado, se você for uma pessoa que pratica a palavra de Deus, tá? Que você não cai na depressão a ponto de se isolar das pessoas, mas você está passando por lutas, mas mesmo assim você quer abençoar pessoas, como Paulo diz, mesmo sendo pobres, enriquecemos a muitos. Você entende isso? Você pode não ter nada agora, mas alguma coisa dentro de você vai levantar a vida de alguém. Entenda isso, pelo amor de Deus. Então, se você pratica a palavra de Deus dessa maneira, logo, logo você vai entender o propósito de estar passando, ou vai entender plenamente o teu momento. E você vai começar a entender que Deus, naquele momento, está chamando você para uma vida mais profunda, a fim de que você passe a depender dEle, a confiar nele, a se tornar um cooperador dEle e de seu reino sobre a terra. E quando você entende isso, você começa a perceber o quanto Deus começa a trazer sobre a sua vida as suas bênçãos. Então as bênçãos no presente chegam. E quando eu falo em bênçãos, eu não estou me referindo somente a coisas materiais. Eu estou falando sobre honra que Deus dá. Você vai começar a perceber que pessoas vão olhar para você e vão dizer: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, eu estou vendo Deus na sua vida. Isso é o maior presente que alguém pode receber. Sem contar que estas coisas começam a nos preparar, mas não nos garante que seremos abençoados com a eternidade. Então, eu, dando continuidade, que eu parei no ponto 3, hoje, eu quero me ater a este princípio, a esta verdade. A determinação é indispensável para se manter nos propósitos de Deus e as suas recompensas presentes e futuras. Sem determinação você não se mantém nos propósitos de Deus, e sem determinação você não desfruta das bênçãos presentes de Deus e nem das futuras. Vamos começar a observar alguns textos. Eu separei aqui Mateus capítulo 4, versículos 19 ao 20, quando Jesus chamou Pedro e André. Jesus lhes disse, a quem? A Pedro e a André. O que, que ele disse? Venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Eu coloco uma nota. Jesus mostrou o propósito da missão divina a eles e esperou deles uma resposta de confiança a fim de se tornarem cooperadores de Deus. Quando Jesus disse, venham comigo, me sigam, eu ensinarei vocês a pescar gente. Então veja só, existe um chamado aí, não é? Não existe um chamado aí? Venham. E não existe o propósito a esse chamado? Então Jesus foi claro, vocês vão me seguir para aprenderem como ganhar gente, como ganhar pessoas, como aproximar pessoas de Deus. Eu não estou chamando vocês para dar um curso de prosperidade financeira. Eu não estou chamando vocês para vencerem o diabo. Eu não estou chamando vocês para mostrar as caretas que o diabo tem. Eu não estou chamando vocês sobre um curso de arquitetura de igreja ou um curso de métodos de crescimento de igreja. Eu estou chamando vocês para aprenderem comigo como se aproximar de pessoas e conduzi-las a Deus, sem lhes tirar a liberdade de escolha. Então no verso 20 diz, então, eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Eles receberam o chamado, entenderam as razões desse chamado, seguiram Jesus por causa dos propósitos que estavam lá dentro desse chamado. Há pessoas que estão dentro da igreja que não entendem por que estão lá. Há muitos que estão na igreja acreditando que, estando lá, Deus vai abençoar suas vidas. Ou não é assim? Vocês estão com sono, gente? Porque o que está na câmera eu não vejo. O cara deve estar dormindo no sofá lá, a mulher, acorda, Zé, vai, o Val está falando, acorda, ele está babando aí. Agora você está aqui. Então eu fico preocupado, porque eu sou meio prolixo, eu falo muito e vou jogando informações e aí você vai ficando com a mente assim embrulhada, né? Então eu espero que vocês estejam me acompanhando. Agora, veja lá, muitas pessoas estão dentro da igreja sem entender as razões. Hoje é muito comum os pastores acharem que se eles se apresentarem de bermuda, de chinelo, as pessoas vão falar, olha aí, ó, legal, vai atrair pessoas. O que atrai pessoas, o que é? É o Espírito Santo. Não são métodos. Eu poderia colocar um velhinho aqui de 90 anos de idade, que para falar teria dificuldades. Para enxergar, teria dificuldades, não conseguiria olhar para vocês. Teria que ler alguma coisa encostada aos olhos ou na ponta do nariz. Mas se a vida dele exalasse o Espírito Santo de Deus, vocês ficariam tomados de espanto por causa da presença do Senhor. Então você diz assim, mas isso aí que é uma ilustração patética, é de onda. Não é não, isso já aconteceu. A história nos mostra de homens que mal tinham oratória, que não enxergavam, que apenas pronunciavam seus escritos, e o povo de Deus entrou em pleno avivamento. Porque o povo decidiu aceitar aquelas palavras, eles escutaram, entenderam as razões, e então tudo mudou. Houve um impacto, houve uma mudança, uma transformação. E é isso que Deus quer fazer aqui. É isso que Deus quer fazer na sua vida, uma grande transformação. Deus quer derramar o seu Espírito Santo, Deus quer derramar sua graça, Deus quer ensinar vocês que vocês não são meros frequentadores de uma igreja, vocês são soldados chamados por Deus para uma grande batalha, uma batalha contra a perversidade, contra o mal, contra as estruturas erradas de pensamento, e nós somos defensores da verdade que se chama Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Naquele dia, eles largaram as redes e seguiram Jesus. Noutra oportunidade, Jesus conversava com um líder religioso judeu, que a Bíblia chama de o homem rico, o moço rico, lembram-se? Ele chegou a Jesus e disse: como que eu posso obter a vida eterna? Ele era um líder. Ele pertencia ao clero. O povo passava fome, mas o clero não. Porque o povo ofertava com muita dificuldade, e o clero abocanhava as ofertas do templo. Todos que estavam ali naquela camada mais alta eram pessoas abastadas, moravam bem, comiam do melhor. Enquanto o povo passava fome, eles comiam do melhor. Enquanto o povo não tinha o que vestir, eles vestiam o melhor. Seus filhos tinham escola, escolaridade, educação, enquanto o povo, não. Os filhos das pessoas menos abastadas tinham que ir para o mar, para o campo, junto aos seus pais, rasgar a terra, ou então jogar redes nas águas para pescar alguma coisa. Trabalhar na carpintaria, carregar pedras, e chegar no fim do dia ainda dar aquele imposto tremendo para Roma. E daquele imposto ainda tinham pessoas como Mateus e Zaqueu, que abocanhavam uma parte. Era uma corrupção. Uma corrupção tremenda. Qualquer semelhança é questão de coincidência. Jesus então disse: você quer obter a vida eterna? Você é um líder religioso. Então vou lhe fazer uma proposta. A proposta que Jesus fez àquele homem rico não se aplica a todas as pessoas ricas da terra. Ele disse àquele homem de modo específico: venda tudo que você tem, pegue o dinheiro e distribua aos pobres. Deus não está pedindo que todos os ricos da igreja vendam suas propriedades e deem aos pobres, não. Deus disse a ele. Por quê? Porque ele era corrupto. O dinheiro que ele tinha não era para ele, não lhe servia nada, ele tinha que pregar o reino de Deus. Deu aos pobres. Porque através da sua vida as pessoas verão o quê? A glória de Deus, a bondade, a generosidade. Tinha um propósito na resposta de Jesus e um chamado. Eu aceito você, desde que, então não vem com essa conversa que a graça de Deus é irresistível, basta você estar na presença de Jesus e ele já vai te aceitando, você já vai desembocando na eternidade, cai na caçapa da eternidade. Não, eu recebo você desde que você venda tudo e dê aos pobres o dinheiro. A Bíblia fala em Mateus que ele fez uma cara feia. Mas a Bíblia diz que ele ficou profundamente triste. Ele não suportou aquela resposta e ele foi embora. Ele ouviu como deveria ganhar o reino de Deus. Ele entendeu as razões. Claro que entendeu. Ele era um religioso, ele era um estudante da Bíblia, conhecia a palavra de Deus. Jesus não o rejeitou, deu a ele a oportunidade de ser salvo, de conhecer a glória de Deus. Ele falava de Deus, mas não conhecia a glória de Deus. Há muitas pessoas que estão na igreja e que me assistem agora, que falam sobre Deus, mas não o conhecem como Ele é. Então Jesus provoca os seus discípulos a pensarem sobre uma verdade, quando ele declarou: é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que os ricos entrarem no reino de Deus. Então os discípulos entraram em parafuso e começaram, de modo perplexo, a questionar Jesus desta maneira. Em Lucas capítulo 18, versículos 26 e 27, então os discípulos começaram a questionar Jesus: quem é que pode se salvar? Jesus não está preocupado deles perguntarem isso, ele provocou isso. Deus não está chateado porque você não entende muitas vezes o que ele pede. Quando ele diz assim: você tem um inimigo em casa? Tenho. Qual é a tua vontade? Matar, esfolar, esquentar uma panela d'água e, quando ele estiver dormindo, encher a boca dele, ferver a água, deixar ele todo banguela, derreter os dentes dele. Então, Jesus diz: ame-o, faça coisas boas para ele. É difícil entender. Jesus provocou isso. Agora ele diz, ele diz, vocês estão me perguntando quem é que pode ser salvo. Repare bem no versículo 26. Voltemos ao texto. Então, perguntaram os discípulos, quem é que pode o quê? Eles não disseram quem é que pode ser salvo. Eles estão dizendo quem é que pode se salvar. Como se a salvação fosse uma ideia ou um ato do homem. Repare o texto. Esse ser aí indica alguma coisa. Então Jesus, sabiamente, diz: o que é impossível para os homens ou para os seres humanos é possível para Deus. Isto é, receber a salvação não é uma ação de homens, mas de Deus. Você não pode entrar na salvação se Deus não quiser. Mas isto também não quer dizer que Deus não o respeite, que ele obrigue você a ser salvo, que ele obrigue você a andar no caminho dele. No entanto, Jesus não está falando aqui de ser salvo até a eternidade, ele está falando para você entrar no ambiente da salvação. Vamos lá. Antes, vamos continuar o texto, já queria adiantar aqui. Aí Pedro disse, lá vem o Pedrão: veja, isto é, repare, Jesus, olhe bem, preste atenção. Será que o Senhor não vê? Será que o teu olho não vê? Nós deixamos a nossa família e seguimos o Senhor. O que, que ele está dizendo? Ele está falando correto. Colocamos os teus desejos acima dos nossos e de nossas famílias ou dos nossos familiares, a fim de nos unirmos a ti e aos teus propósitos. Isto que é deixar, não é abandonar. Significa que os objetivos que nós tínhamos em nossas casas se tornaram secundários para que nós pudéssemos buscar o teu reino e os teus propósitos. Você se lembra o que Josué disse? Vocês hoje têm que escolher a qual Deus vocês vão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Percebe? Você não deve jamais pensar que este texto que nós acabamos de ler nos isenta de decisões mais profundas. Deus é o autor da nossa salvação. É Ele que vai nos chamar e nos levar até Jesus. E por meio de Jesus somos conduzidos de volta a Ele. No entanto, Deus pode chamar você para ir a Jesus, mas manter-se em Jesus é necessário ser determinado. Portanto, a determinação é indispensável para se manter em Cristo. E eu vou tentar mostrar para vocês numa resposta de Jesus no mesmo texto. Nos versículos 29 e 30... Jesus respondeu: eu afirmo, em verdade, isso é verdade quando ele diz eu afirmo, eu vou dizer uma verdade a vocês, eu afirmo que isto é verdade, aquele que, por causa do reino de Deus, deixar aqui está no gerúndio, está deixando constantemente, decidindo constantemente em colocar os objetivos de Deus acima do quê? Casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos, receberá, isto é, será recompensado, honrado, ainda nesta vida, em tempo oportuno. Porque é Deus que determina o momento em que você tem que ser honrado, não é no momento que você quer. É Ele que determina e não você. Será recompensado, honrado, nesta vida, em tempo oportuno, muito mais. E no futuro receberá a vida eterna. Se você olha para este texto, eu pergunto, quem é que receberá a vida eterna? Ou as recompensas de Deus no presente e no futuro? É aquele que coloca o reino de Deus acima dos interesses ou dos anseios que devem ser secundários. O reino de Deus se torna primário. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Marido, isso não é maneira de você ensinar o nosso filho. Este conselho você não deveria dar a ele. O pai diz, não, vou levar meu filho lá na zona de Meretrício, para que ele aprenda a ver com a mulherada, a ver com aquilo. O ambiente é ruim, mas ele tem que ir para experimentar. Você já deve ter ouvido muitas pessoas falando assim. ou várias. Mas imagine isso na casa de um cristão. Filho, você estava na escola lá, eles mexeram com você, volta lá e enche a lata do fulano. Lata significa cara. Devolve. Não dá moleza não. Você é cristão, mas não é trouxa. Já ouviram isso? Filho, marido, não dê este conselho ao nosso filho. Não é isso que Jesus ensina. Os objetivos do reino têm que estar acima. Filho, você tem que estudar, porque você tem que salvar a tua família. Se você não for alguém na sua vida, você vai ficar igual eu e a sua mãe. Isso joga um peso sobre a criança terrível. Gera problemas psicológicos. Filho, está vendo lá? Está vendo lá o seu tio? Você quer ficar igual a ele? Você tem que arrumar um trabalho, ganhar dinheiro. Você tem que passar por cima das pessoas. Não tem que dar moleza, não. Vai lá e passa por cima mesmo. O que, que é? Qualquer coisa, me chama. Eu tenho influência. A gente conversa com fulano, beltrano, ciclano. E nós vamos lá e dá uma prensa lá. E o lugar é teu. Ou não existe isso? Não ensine assim o seu filho. Enfim, as situações são inúmeras, são várias, em que as famílias se desviam dos princípios de Deus para seguir princípios satânicos e mundanos. Ou não é verdade? Eu pergunto ainda. Quando Deus honra uma pessoa no presente, ou abençoa a pessoa no presente, isso garante a esta pessoa a eternidade? O fato de você ter comprado uma casa, um carro, o fato de você ter sido abençoado financeiramente, o fato de você ter sido curado, e você então vai dar testemunho, e você diz, Deus está comigo! Quem disse? Por alguma razão, Deus está permitindo aquilo na sua vida, ou está realizando aquilo na sua vida com propósitos futuros, e você não está enxergando, você só está olhando o presente. E se você não buscar o reino de Deus em primeiro lugar, você perderá tudo o que Deus tem no futuro. Caso nós deixemos os anseios de Deus, como nós participaremos das bênçãos divinas, tanto no presente como no futuro? Nunca. Quando eu vejo esses testemunhos dados na televisão, eu fico muito preocupado. Porque as pessoas dizem, olha, Deus está comigo, é nesse lugar aqui. Eu sou Hebron. Você é um bobo. Eu estou lutando para ser um cristão e você é um Hebron. Então, realmente, você é um trouxa. Houve um homem no Novo Testamento que sofreu uma grande enfermidade. Ele foi chamado para ser apóstolo de Deus, de Jesus. Ele estava perseguindo os cristãos e uma luz brilhou de dentro de seus olhos, ele ficou cego. E então, o seu nome em hebraico era Saulo. E Deus então falou com ele, Saulo, 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 por que tu me persegues? E ele disse, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues? E então, essa foi a chamada atenção. E aí Jesus ainda fala com ele, Paulo, você vai ver o quanto é duro sofrer pelo meu nome. Propósito. Se Jesus falasse comigo que eu ia sofrer, eu acho que eu ia dar um pulo para trás. Ninguém quer sofrer. Eu ia procurar uma igreja para fazer uma corrente para ficar livre da cegueira. Eu ia ligar para uma irmã, seja Maria ou irmão Zé, está vendo alguma coisa? Porque eu não estou vendo nada. Está vendo alguma coisa? Algum demônio me deixou cego? Eu estou nervoso que o Palmeiras não foi campeão do mundo. Não vai ser nunca. Jesus vai voltar e o Palmeiras vai ficar aí. Oh, meu Deus do céu, não é possível, hein? Então, Deus disse para Paulo, você vai à rua direita, não é aqui em São Paulo, não. Lá na cidade de Damasco. E lá um homem vai falar com você, vai começar a ensinar você. Paulo obedeceu. Ele foi determinado. Bem mais tarde, Paulo ficou fragilizado, doente. E ele orou a Deus, dizendo, Deus, tira de mim isso. Isso está me limitando. Eu não consigo ser como eu era. Então, o texto está aqui. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao 10. Três vezes orei ao Senhor, agora preste atenção, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, agora Paulo diz, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo, que é o reino de Deus. Por causa dos anseios de Deus em Cristo, por causa do reino de Deus em Cristo, lembra que nós lemos? Eu deixo os meus anseios para buscar os objetivos de Deus. Jesus amado, vai ter coragem assim lá para o meio dos infernos. Então ele diz, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Este é um chamado que todos nós um dia receberemos. Um chamado para aceitarmos a capacidade divina sobre a nossa incapacidade. Tudo para sermos cooperadores de Deus. Deus sabia perfeitamente que se Paulo tivesse em condições físicas normais, ele poderia não ser mais um cooperador. Tanto é verdade que Paulo diz, para que eu não fosse um homem orgulhoso, para que o orgulho não tomasse conta de mim, eu poderia dizer mais, para que a preguiça não tomasse conta de mim, para que a imoralidade não tomasse conta de mim, para que o sono da mente não tomasse conta de mim, para que o desmanzelo, para que o egoísmo, para que o materialismo não tomasse conta de mim, para que a irresponsabilidade paterna ou materna, para que a irresponsabilidade de filho para com os pais não tomasse conta de mim. Deus me fragilizou
Porém, ele falou comigo, ele me chamou para uma vida de fraqueza na carne, mas de poder espiritual em Cristo. Deus estava abrindo os olhos de Paulo. Quando Deus o chamou, Deus o fechou. Mas quando Paulo precisou ser resgatado do orgulho, Deus abriu os seus olhos para que ele enxergasse quem ele de fato era e quem Jesus deveria ser na sua vida. Deus está fazendo isto com muitas pessoas hoje e fará isto com você, comigo, sempre. Deus nos chamou no passado, mas isto não quer dizer que Deus não continue nos chamando no presente. Paulo foi honrado por Deus nos seus dias, não com bênçãos materiais, mas com a honra divina, por causa do seu trabalho no quarto século da era cristã. O Império Romano desabou aos pés de Jesus Cristo. Aceitou o Evangelho, o cristianismo como religião de Estado. Não importa se eles eram obedientes ou não, mas ficou marcado que o nome do Senhor prevaleceu. E vai prevalecer sempre, porque um dia o Senhor retornará a esta terra para reinar, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Ele é. Paulo não foi recompensado materialmente, mas foi honrado por Deus. E ele, nos seus dias finais, declarou a sua determinação, o seu espírito determinado, quando escreveu para um jovem pregador, chamado Timóteo. No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8, Paulo escreve: Timóteo, quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado. E já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida. Ele está dizendo, na verdade, nos originais, tenho lutado a boa luta. A luta contra si mesmo. A luta contra o mundo. A luta contra o diabo. Cheguei até o fim. E essa é uma coisa maravilhosa. Conservei a fé. Há muitos pais que estão dizendo: filho, eu estou lutando para deixar você uma herança. Jesus disse: o que tens? Para quem será? Ele não foi contrário de você deixar para o seu filho casa, sítio, avião, iate, fazendas, nada. Mas ele está dizendo que isso não corresponde aos objetivos de Deus. Não se apoie sobre essas coisas. Não deixe os seus filhos acharem que você é abençoado por ter essas coisas. Mas seus filhos reconhecerão que você é um homem abençoado, porque você se conservou na fidelidade, na submissão e na obediência a Deus. Se você foi desobediente a Deus e se arrependeu, Deixe a sua família perceber que você hoje é um homem transformado, uma mulher transformada, que ama a Deus, que quer servi-lo, que quer viver para Ele pela fé. Aleluia!
Então ele diz, e agora está me esperando o prêmio, a recompensa, o salário. É isso que representa a palavra prêmio. Na época de Paulo, o salário era o prêmio, era a recompensa pelo trabalho prestado, que era o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta, aprovada por Deus. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, porque o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o quê? O juízo. Você terá que comparecer perante o juiz. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Esperar com amor significa esperar no primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor, disse Jesus à igreja de Éfeso. O que é o primeiro amor? É o compromisso. É a determinação em se manter no chamado e nos propósitos de Deus. É o compromisso de se manter numa vida aprovada por Deus, entendendo as razões do chamado divino e dos propósitos que envolvem este chamado, a fim de que sejamos cooperadores de Deus até o fim. Pois o bom soldado nunca sai do combate até o último tiro. Que Deus nos abençoe. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor Todo-Poderoso. Aplauda o Senhor e celebra o seu nome. Celebra o seu nome.